Ajá, un prendeacámara aquí. Estamos bem aí? Caríssimos, caríssimos, Ernesto Paulo Azul falando. Vocês me fazem companhia? Vamos trabalhar. Semana passada, hoje é a primeira segunda-feira depois da Páscoa, 2012. Semana passada eu completei completei, acho que talvez por arbitrariamente, uma série que eu chamei de Construindo o Futuro, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu estava percebendo que tinha, sei lá, uma certa insatisfação geral, né? Uma certa vontade de mudar as coisas, um potencial bastante forte, mas que talvez merecesse, né? Algum tipo de luz, algum tipo de fio condutor aí, para quem tivesse com esse burburinho transformador todo, pensar exatamente aonde amarrar seu bode, né? Como também diria minha avó, para não queimar vela com mal defunto e demais metáforas interioranas. Tá? E hoje, segunda-feira, depois de acabar essa série, o que está me levando a gravar isso daqui, né? Eu vou contar. Sábado eu aproveitei o feriado, imaginando que a cidade estivesse mais vazio, que é uma ilusão, porque nunca está mais 100% como a gente imagina. Eu fui ver uma exposição do Giacometti, Roberto Giacometti, um artista suíço, na Pinacoteca. Bela exposição, bela, recomendo. Fiquei muito feliz porque a Pinacoteca também é um espaço pelo qual eu tenho muito carinho. Né, uma reforma muito bacana, o espaço ficou bárbaro, ficou genial, uma experiência bem bacana. E também porque eu tenho bastante carinho pela região central da cidade, que é onde eu nasci e onde eu cresci. Quando eu nasci, meus pais moravam na Nestor Pestana, no Centrão. Depois foram morar na Avenida São Luís, do lado do Copan, do lado do Edifício Itália. Né? E assim vai. Então, eu tenho voltar para lá, ir para aquelas bandas ali, para mim tem um prazer interessante. Ainda mais porque São Paulo tem uma coisa engraçada, acho que outras cidades também devem ter um pouco disso. Se marcar bobeira, a gente fica sempre circulando na mesma região, né? No meu caso, sei lá, Itaim, Vila Olímpia, eventualmente Vila Madalena. E você esquece, né, o quanto a cidade é rica, o quanto o país é rico, o quanto rico, sobretudo, de variedades, de tipos humanos, de histórias, né? É curioso porque hoje, quando eu vou para o centro, eu já me perco, já me perco não só geograficamente, isso me perco o resto da vida em qualquer lugar. Mas me perco até em termos humanos, porque, puxa, eu já não tenho mais nenhuma referência ali, né? As pessoas mudaram, tudo mudou, é como se fosse outra cidade. Isso é muito rico para mim, é fascinante. Por que que eu estou contando esse raio dessa história? Na semana passada, saiu uma notícia dizendo que o Google tinha colocado alguns museus brasileiros, acho que inclusive a Pinacoteca, no Google Art, que é uma super iniciativa bacana e tal. E aí, eu lembro que eu divulguei isso porque eu achei legal e algumas pessoas retweetaram e comentaram, dizendo, pô, que bacana, porque agora eu consigo ver as obras de perto. E eu falei, meu, sabe o que você faz? Sai de casa e vai, né? Vale muito o passeio. Por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que já está mais do que na hora, e eu vou dar um bom exemplo para dizer por quê, para a gente sair dessa historinha, que eu não sei quem foi que vendeu isso pra gente, do digital, 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 tá? Você é analógico. Eu sou, bastante, aliás. Né? Então, pra dar um exemplo, hoje de manhã eu tava vendo ali os meus feeds, né? Eu leio num aplicativo bacaninha chamado Pulse, e tinha uma notícia que o Web 2.0 Summit, que é um evento que existe há 8 anos, que é onde surgiu a expressão, né, do Web 2.0, zero pelo Really e tal, vai parar, não tem mais. Por quê? Porque, cara, deu, né? Já não faz mais sentido falar nisso, já não é mais novidade. Já é, como se diz em inglês, business as usual, né? E aí eu fico pensando, quem está aqui, então vou pensar primeiro em mim. Eu tenho quando eu questiono o digital, etc e tal, tem uma certa ponta de ironia, porque Na verdade, foi onde minha carreira realmente se consolidou. Eu estou há 15, 16 anos nessa história. Se não fosse pelo crescimento digital, eu nem sei o que estaria fazendo agora. Em princípio, eu sou reconhecido por isso, né? Trabalho com isso, né? Então, por que, que eu não estou cuspindo no prato? Na verdade, o que eu estou querendo fazer, acho que até por amor mesmo a esse ofício, por amor a essa visão, eu estou tentando alertar para alguns riscos. E o risco que eu quero colocar aqui, eu espero que isso tudo que eu esteja falando se costure ao longo desses minutos que a gente vai falar aqui, é o seguinte. Imagina que de repente, vou dar um exemplo claro, algum tempo atrás, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, um cara chegou com um papo de que ele tinha a primeira agência web 2.0 do Brasil. Aí eu você aquilo tão, isso do nada, né? O cara nunca tinha ouvido falar, sei lá. Então o cara se autoproclamou o rei da web 2.0. E eu falei, bom, tá legal, e quando virar web 3.0, você vai fechar a agência? Né? Foi uma brincadeira que eu fiz. Agora até me pergunto, acho que ele já deve estar fazendo outra coisa, sei lá. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: imagine quando alguém cria um curso, sei lá, como na própria SPM, Inovadores Digitais, tá? E quando a inovação deixa, e quando o digital deixa de ser uma novidade, e quando o digital deixa de ser a grande inovação, e quando a verdadeira inovação é de outra natureza, que não necessariamente digital. Vai usar o digital, claro, como vai usar, sei lá, qualquer outra coisa. Os bancos, que sabem muito bem o que fazem com o próprio dinheiro, e com o nosso também, inclusive, pergunta se eles fecharam todas as agências. Não. Pergunta se, né, algumas coisas, eles, quando a conta fecha, quando faz sentido, os caras migram você para a internet, migram o papel lá que você recebe impresso para a internet. Mas pergunta se o Pão de Açúcar vai fechar todas as lojas para vender online. Não, não vai. Por quê? Porque não é preguiça, não é porque é retrô, não é porque é nada, é porque simplesmente não faz sentido fechar, né? Sobre inúmeros pontos de vista. Então eu fico pensando, quem é novinho, quem está, não só quem é novinho, quem é cliente, né, quem está tentando aí se ficar um pouco mais antenado, buscar um pouco mais de informação, o cara vai achar um monte de oferta aí de, sei lá, cursos digitais, inovadores digitais, não sei o que do digital. Acontece que é mais ou menos que, né, a história da agência web 2.0 do cara. O cara veio com esse papo de, né, eu sou a primeira de web 2.0, ele tem que esticar esse assunto ao máximo, né? Mesmo que a partir de um certo ponto não faça mais tanto sentido, né? Aliás, pare para pensar nisso. Vou fazer, acho que eu lembro quando o César Paes inaugurou a Associação Brasileira das Agências Digitais, a ABRAD, que eu sempre fiz questão de apoiar, dou o maior apoio do mundo. Já apoiei quando estava na Microsoft, na Local Web. Acho legal a iniciativa. E eu brinquei com o César, falei, César, e quando todas as agências, já que tudo é digital, que diferença faz falar se uma agência é digital ou não? Né? Porque não tem nenhuma agência que trabalha só, sem nada ligado na tomada, né? Sem nada pela internet. Como é que se traça a linha, né? E é lógico, durante algum tempo essa distinção ainda faz algum sentido, porque ainda vai ter gente vivendo só de fazer site WordPress para os outros, vai ter gente que vai estar vivendo só de vender e-mail marketing para os outros, tal. Isso é fair, isso é completamente justo. A grande questão é se algumas das hipóteses, alguns dos assuntos não estão sendo esticados artificialmente só para sustentar o trabalho de alguém, ou o discurso de alguém, ou a visão de alguém, quando a realidade já não comporta mais. Então eu pego um exemplo, teve Campus Party agora. Ok, mídias sociais, de novo, né? Aí é lógico que vai ter mídias sociais, porque grande parte dos organizadores tem agências, ou ganha dinheiro, ou vive de vender mídias sociais. É claro que ele vai querer esticar o assunto. Claro, até ele arrumar alguma outra fonte de renda, né? Enquanto ele arrumar alguma outra fonte de renda, aí sim talvez venham eventos e palestrantes e cursos, tal, vendendo, assim, falando de alguma coisa que os caras consigam vender, né? Então, para você que está aí né, tentando se informar, tentando se antenar, tal. Muito cuidado com algumas coisas que são ditas, que são colocadas como dogmas, colocadas até como futuro, colocadas como futuro é interessante, como tendência, porque primeiro, já não são mais futuro, é, faz parte. Já não são mais tendência, porque já aconteceu. É, e talvez eu estejam te empurrando isso goela abaixo, simplesmente porque o cara não tem outra coisa para falar, porque ele não consegue se reinventar. Né? Provavelmente o passarinho está cantando em outro lugar, ele já não é mais ali. Né? Tanto que se eu assino, sei lá, um monte de publicações, sei lá, Technology Review, eu fui lá para Singularity, você acha que o tema, a bola da vez é social? Não. É lógico, está todo mundo fascinado porque o Facebook fez dinheiro, legal. Mas, né, qual é a próxima bola da vez? Será que é energia renovável? Será que é nanotecnologia? Será que é alguma coisa de transparência governamental? Será que é, sei lá, diz aí. Mas você percebe que tem, se você olhar a pauta, né, dos grandes assuntos que estão acontecendo lá fora, educação, pesquisa, o diabo a quatro, cara, a gente está ficando para trás, talvez porque justamente você esteja se pautando, ou bebendo na fonte, ou pagando, inclusive, para a gente vender, para você, para a gente convencer você de que a tendência é o peixe que ela vende, ou vice-versa. Então agora vamos voltar um pouco para a Pinacoteca, na verdade por duas razões, eu quero voltar para essa coisa da Pinacoteca por duas razões. A primeira delas é mais ou menos óbvia, né? Para voltar para trazer de novo o valor da experiência concreta. Cara, eu poderia ter entrado lá num site, visto no maior zoom do mundo, a escultura não sei quem do Giacometti, eu podia ter dado zoom salvo impresso, jogado no celular, feito o diabo. Cara, mas nada se compara a você estar cara a cara, sabe, vendo o objeto que o cara segurou com uma mão do tamanho da sua, com os mesmos dedos, com o mesmo polegar, né, lidando ali com a matéria e tal. Puxa, eu tenho um grande amigo que também trabalha com digital, que ele tem um estúdio e ele pinta em casa. Por que ele pinta com tinta? Por que tem gente que precisa da tinta? Por que tem gente que esculpe? Né? Por que, cara? Porque nós somos analógicos, a tua criação, tua criatividade, tua emoção, teu afeto, passa por aí. Né? Tem algumas coisas que o digital não substitui. É, inclusive, até estendendo um pouco essa questão da Pinacoteca, por exemplo, se eu tivesse tentado ver as mesmas coisas online, eu não teria visto uma pancada de tipos humanos, eu não teria circulado pelo centro da cidade, eu não teria repensado a minha própria cidade, eu não teria me irritado com um cara que abusou porque ele tinha um carro com placa de cadeirante, furou a fila e ele não era cadeirante, droga nenhuma, eu fui lá e chamei o cara na chincha. Aliás, a gente podia fazer uma campanha, né? Chame o canalha na chincha. É lógico, o cara subiu nas tamancas, meu, furou a fila, né? Abusando de uma placa de cadeirante, o cara nem era cadeirante, bom. Mas então, episódios, eu tenho histórias para contar. Eu voltei de lá, foi uma tarde só que eu passei, com 500 histórias para contar, com 500 vivências, repensando. Puxa, deu para sentir como é que foi a vida desse Giacometti. Eu nunca tinha prestado muita atenção na vida do cara, a exposição foi bem montada. Ou seja, a experiência presencial foi muito mais enriquecedora do que simplesmente olhar na Wikipedia, tá? Vamos sair dessa mitologia de que só informação basta, né? Não é só, eu entro na Wikipedia, eu vejo, eu clico não sei aonde e vejo. Cara, não é assim, né? Você não é um computador, você não é um HD que vai armazenar informações. A segunda questão, isso que eu estou colocando para tentar trazer à tona a sua humanidade, né? Para tentar trazer à tona a sua afetividade, para tentar trazer você para a rua, simples, né? Para tirar a bunda da cadeira e vai para a rua, vai se expor, vai circular, vai fotografar, vai fazer alguma coisa. Né? A segunda questão, aí até pensando de novo em termos mais de negócio, a experiência presencial é fundamental, né? Você, se eu quisesse, sei lá, aumentar a ligação do jovem com a arte, não seria só fazendo, sei lá, algum troço online? Não seria só fazendo... Não, organiza alguma coisa, faça as pessoas se encontrarem, faça as pessoas circularem, faça as pessoas saírem de casa, faça as pessoas conhecerem outras pessoas, né? E pode usar o online, claro que pode, claro, é uma ferramenta bacana, super útil, com uma série de vantagens, tá? Mas a questão que eu estou querendo colocar aqui é que tanto para o jovem profissional, quanto para o estudante, pessoa física, pessoa jurídica, cliente, eu acho que está mais do que na hora, já está ficando patético, a gente está cultuando o digital pelo digital, né? Ou a gente está achando que o digital pelo digital é superior, ou ele assim, vai suplantar, ou vai sobrepor, ou vai... Cara, na outra ponta tem pessoas, né? Se você conhece alguma pessoa que é 100% digital... Eu não sei se eu te dou os parabéns ou te dou os pêsames, eu indico um médico. Né? Provavelmente qualquer pessoa que você conheça, cara, o cara ele tem um mix ali, ele ouve rádio, ele gosta de uma novelinha, ele gosta de pegar uma revista para fazer palavras cruzadas, ele leva o jornal para o banheiro. Porque essa mitificação, e aí eu volto para uma questão, é lógico que tem gente mitificando digital, porque é só isso que elas sabem fazer, né? É só isso que elas sabem fazer. É como se você perguntar para um cirurgião plástico o que é a felicidade. Ele vai falar Botox ou silicone, né? É como se você perguntar para um personal trainer o que é felicidade. Ele vai dizer uma bunda dura. Porque é só isso que ele sabe fazer, né? Na verdade, acho que está cada vez mais na hora da gente resgatar, né? Antes que seja tarde, antes que a gente vire um bando de imbecil. Não, um bando de gente sem afeto, um bando de gente sem capacidade de se articular, um bando de gente sedentária, sentada no sofá, ficando gordo, né? Resgatar aquilo que efetivamente faz a gente mais feliz. Tá? A felicidade não tem necessariamente a ver com sucesso, não tem necessariamente a ver com dinheiro, não tem necessariamente a ver... Felicidade depende, entre outras coisas, da nossa conexão concreta e efetiva com o lugar que a gente vive, com as pessoas que estão em volta de você. Não com gente imaginária, não com fantasmas imaginários. Tal. Os grandes criativos que você provavelmente paga pau, dificilmente o cara é um couch-poteiro. É couch-poteiro? Acho que é couch-poteiro, acho que é isso aí. Uma batata de sofá, né? Provavelmente o cara pega o próprio Steve Jobs, qualquer um que você pegar. O cara teve uma vida analógica e prezou a vida analógica e assim vai. Quando você pega esses gurus que são 100% digitais, veja bem se você quer ser igual àquela pessoa, né? Você quer ser igual? Quer? Tem certeza? Veja bem. Então, saiu um artigo que até eu joguei no... Eu uso o Instapaper, não sei se vocês usam também. Quando eu vejo algum artigo na internet que é muito comprido, eu jogo no Instapaper para ler ele com um pouco mais de calma. Mas era um artigo da Scientific American. Tá vendo aí, mano? É uma publicação bastante respeitável na área científica, dizendo por quê que a gente precisa acreditar em mitos, né? Seja mitos cósmicos, alienígenas, religiosos, ele até cita a maçã da Apple. A gente tem uma certa necessidade, agora, ok, faz parte da natureza humana, mas não vamos cair nessa armadilha com relação ao digital, tá? E olha que engraçado, eu vivo disso, e eu estou tendo a absoluta transparência ética, inclusive preocupação, né, com as gerações que vêm para frente, eu já estou na metade do caminho mesmo, com relação a, gente, muita calma nessa hora, a gente está começando a descobrir o que torna a gente mais humano, a gente está começando a descobrir o que torna a gente mais criativo, a gente está começando a descobrir o que torna a gente mais feliz. Né? E não necessariamente é trocar de gadget todo ano, não necessariamente é expor sua vida inteira para gente que você não conhece. Tem descobertas aí sendo feitas, tá? Então muito cuidado com os dogmas, muito cuidado com os mitos, muito cuidado com verdades absolutas, muito cuidado com seitas, tá? Sejam elas digitais ou não. É isso aí, vou aproveitar esse farol vermelho aqui. Grande abraço, roda e avisa.